Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Educativa. Seja bem-vindo. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos falar aqui sobre a 21ª Semana da Justiça pela Paz em Casa, que está começando e vai ter programação ao longo desta semana e inicia a campanha Agosto Lilás. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a magistrada Cláudia Andréia Bertola Alves. Ela é juíza titular do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher e vara de crimes contra crianças, adolescentes e idosos do Fórum Central da Comarca da Região Metropolitana de Londrina. É um prazer tê-la aqui conosco e obrigada pela sua disponibilidade, magistrada.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. O prazer é meu de estar aqui hoje com vocês. Gostaria de agradecer a oportunidade de ter esse espaço para que juntos possamos refletir e conversar sobre a violência doméstica.
Exatamente, magistrada. Bom, como eu falei no começo, né, a 21ª Semana da Justiça pela Paz em Casa inicia uma outra campanha também, né? Elas acontecem aí paralelamente, que é a campanha Agosto Lilás. São esforços, magistrada, no enfrentamento à violência contra a mulher?
Com certeza, Patrícia. Como bem colocado por você, a campanha do Agosto Lilás, ela ocorre conjuntamente com as edições, com essa edição da Semana pela Paz em Casa, que está ocorrendo agora em agosto, teve início hoje, dia 15, e perdura até o dia 19. Nesse sentido, nós podemos dizer que essas campanhas, elas têm total relevância para destacar a necessidade de que falemos mais sobre a violência doméstica e de que divulguemos as ações de cada comarca e também dos tribunais voltadas ao enfrentamento dessa violência, bem como a disseminação, a divulgação de informações direcionadas a toda a comunidade, tanto sobre as formas pelas quais essa violência pode ocorrer, bem como sobre os mecanismos de proteção que estão previstos na Lei Maria da Penha.
Correto, magistrado. Estamos no ano de 2022, quase acabando, por sinal. E por que ainda vemos tanta violência, agressões, crimes, inclusive feminicídio no nosso país, não é mesmo? Contra a mulher, com tantas campanhas acontecendo e tanta informação, né, que as pessoas hoje têm, né, recebem e têm em suas mãos.
Sim, infelizmente essa violência ocorre, os números estão aí para provar, mas é importante ter em mente que muitas vezes essa violência contra a mulher, ela é algo normalizado, banalizado, principalmente se tratarmos da questão da violência psicológica, né? Muitas vezes a própria mulher não se reconhece como vítima dessa violência. Ela não se apercebe de que está inserida em um relacionamento abusivo, em um relacionamento tóxico, e assim, sem ter essa percepção, essa mulher sozinha, por si só, ela não tem mecanismos próprios para alterar essa situação, para sair desse ciclo de violência. E por isso são tão importantes essas campanhas, como a Semana pela Paz em Casa e o Agosto Lilás. Campanhas essas voltadas à conscientização também dessas mulheres. Sim. Das formas de violência.
E qual a importância do Poder Judiciário, dos magistrados, das magistradas, nesse enfrentamento à violência doméstica contra a mulher?
Eu vejo, Patrícia, que a nossa atuação, ela deve ser múltipla. Não somente como aquele juiz que dentro do seu gabinete, no isolamento do seu gabinete, julga esses processos e preside as audiências. Isso é importante? Sim, com toda certeza. E até dentro dessa perspectiva, nós aqui em Londrina, por exemplo, sim, estamos realizando um mutirão de audiências nessa semana, que é o maior mutirão já realizado na comarca no âmbito dos juizados de violência doméstica. Porém, a meu ver, o juiz que trabalha, que atua na área da violência doméstica, ele tem que ter um olhar voltado para esse tipo de violência, ele tem que ter um acolhimento dessa vítima, que às vezes não percebe que está sofrendo, por exemplo, uma violência psicológica, e às vezes a gente detecta isso na audiência. Né? Essa vítima, ela pode daí ser encaminhada a programas de apoio dos próprios municípios. Então, o magistrado tem que ter essa sensibilidade de perceber essas situações que às vezes se mostram sutis, mas que são importantes para que possa dar o melhor, aliás, deslinde para cada situação.
E muitas vezes acontece de uma forma velada, não é mesmo, magistrada? Porque é dentro de casa, ou seja, normalmente não é em local público, e se não houver uma denúncia, por exemplo, ou a própria vítima procurar ajuda, essa informação não chega.
Exatamente. É importante ressaltar que não é toda a violência contra a mulher que recebe a proteção da Lei Maria da Penha, mas somente a violência que é cometida levando em conta a vulnerabilidade de gênero dentro de uma relação doméstica, familiar ou afetiva. E dentro dessa relação, a mulher, ela é agredida pelo simples fato de ser mulher, aproveitando-se assim o autor do fato da proximidade que tem com essa vítima. Sim. O que torna essa violência muito mais sofrida, pois ela é cometida por alguém com quem a mulher tem uma relação estreita, uma relação de proximidade, dentro de casa, no seio da família ou de uma relação afetiva. Muitas vezes é mais fácil até cicatrizar uma ferida física do que uma chaga na alma, né? E a dor de que advém do fato dessa violência vir de um agressor ali que é conhecido, essa dor, essa vítima carrega na alma.
Bom, a Lei Maria da Penha, nós sabemos que vem protegendo as mulheres, não é mesmo? Inclusive, a lei foi alvo de mudanças durante aí o pior momento da pandemia.
Sim.
Né? E é uma legislação considerada um marco no enfrentamento à violência doméstica, correto?
Exatamente.
O que falta ainda, magistrada, para romper com esse ciclo, né, tão violento de gênero dentro da própria casa, da própria residência da mulher?
Eu acredito, Patrícia, que primeiramente é a conscientização das vítimas sobre as formas de violência e os mecanismos de proteção legal, né? Então, a mulher se vendo numa situação de violência no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação de afeto, o que ela pode fazer, né? Então, ela tem que ter essas informações à sua disposição. A gente também tem que efetuar um trabalho, além da vítima, um trabalho com o agressor, né, para que não reincida. Então, aqui em Londrina, a gente tem os projetos também voltados a esse agressor, para que ele não torne a agredir, a atentar contra a integridade, seja física, seja moral, seja psicológica, seja sexual, dessa vítima, né, que são os chamados grupos reflexivos. E a gente tem uma taxa aqui muito relevante, né, de sucesso, de êxito com esses grupos. Então, eu noto que, primeiramente, esse trabalho de conscientização é muito importante, não só voltado para as mulheres, para as vítimas desse tipo de violência, mas também para os autores desses fatos.
Esse trabalho de recuperação, esses grupos, né, de reintegração, recuperação, dos homens agressores é proposto enquanto o agressor ainda está morando, dividindo a mesma residência com a vítima? E uma outra pergunta também que eu gostaria que a senhora já respondesse. Todos eles aceitam, magistrada, participar?
Então, o que ocorre aqui em Londrina?
Sim.
Nós temos dois projetos. Nós temos um grupo reflexivo para os autores de agressões nas medidas protetivas. Então, quando a mulher vai solicitar alguma medida protetiva, esse autor da violência, ele é encaminhado para um grupo reflexivo aqui em Londrina como uma condição obrigatória, né, dessa medida protetiva. Então, ele pode, já respondendo aí a sua primeira pergunta,
sim,
ele pode morar ainda com a vítima, porque às vezes a vítima não solicita, né, o que ele se afaste da convivência com os filhos, né, mas ela solicita alguma medida que demande que ele participe desses grupos. Então, a gente tem, normalmente, o que ocorre, quais as medidas mais solicitadas pela vítima, e isso impõe um afastamento físico, sim, que o agressor não se aproxime dela, não mantenha contato com ela, e pode pedir o afastamento desse agressor do lar e pedir também que ele não mantenha contato com filhos e familiares, né? Então, nesse sentido, ele é afastado do contato e da convivência com essa vítima e passa, como mais uma condição dessa medida protetiva, passa a frequentar encontros nesse projeto que se chama Além do Horizonte. Nós temos um outro projeto que se chama Basta, que já é direcionado daí para aqueles que são condenados nas ações penais. Também é o mesmo formato, digamos assim, a mesma estrutura similar entre os dois projetos, mas um está voltado para aquele homem que é autor de um fato e a mulher vai ali pedir medida protetiva contra esse agressor. Ele, além das medidas protetivas que ele tem que cumprir com base na Lei Maria da Penha, ele ainda tem que participar desses encontros. E nós temos como condição do regime aberto para os sentenciados, os condenados em ação penal, a necessidade de comparecimento ao projeto Basta. Então, aqui em Londrina, nós impusemos como condição obrigatória, tanto na medida protetiva, quanto na sentença penal condenatória, participação aos grupos reflexivos.
Correto, magistrada. E falando um pouquinho sobre esta Semana da Justiça pela Paz em Casa, que concentra esforços na priorização de julgamentos dos processos referentes à Lei Maria da Penha. A senhora falou, inclusive, que tem, parece que, um número recorde aí de audiências, né, a serem realizadas nessa semana. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho melhor sobre essas audiências.
Sim, estamos realizando, então, nessa semana de 15 a 19 de agosto, o maior mutirão de audiências já efetivado no âmbito dos Juizados de Violência Doméstica de Londrina. Nós temos, em sua maioria, audiências de instrução e julgamento e temos pautadas também algumas audiências preliminares do artigo 16 da Lei 11.340. Então, serão nessa semana, nos dois juizados de violência doméstica, apenas audiências relativas à Lei Maria da Penha, com mais de 100 atos designados nos dois juizados. Nós teremos, assim, quatro pautas simultâneas, ou seja, quatro juízes simultaneamente presidindo os atos, o que contribui para que a prestação jurisdicional seja mais efetiva e célere, auxiliando ainda a reduzir a duração da nossa pauta de audiência, que é uma pauta longa,
sim,
e sobrecarregada, né? Eu entendo que assim se garante à vítima que o processo seja julgado com maior celeridade, e eu vejo que muitas mulheres só conseguem retomar a sua rotina quando há efetivamente a decisão judicial. Porque a demora no julgamento resulta em mais ansiedade para essa mulher e sensação de justiça e impunidade. Isso é tudo que nós queremos evitar.
É uma sensação de alívio, de justiça que elas sentem com a realização, né, de uma audiência e de ter aí o veredito dessa audiência.
Sim, sim.
E são diversos casos, magistrada, que a senhora falou, são cerca de 100 audiências, não é?
São 100 audiências, exatamente, nessa semana. Então, nós temos só audiências relativas à Lei Maria da Penha, então, com a incidência da Lei 11.340 de 2006. Temos, em sua maioria, ações penais relativas à lesão corporal, ameaça, contravenção de vias de fato, dentre outras. Já começamos a ter algumas denúncias aqui em Londrina relacionadas à violência psicológica, que é uma inovação, né, da lei, do Código Penal. Então, nós temos o artigo 147B, que dispõe agora que é crime causar dano emocional à mulher, prejudicando ou perturbando o seu pleno desenvolvimento. Nós tínhamos já instituída a violência psicológica lá no artigo 7º da lei, da Lei 11.340, como uma das formas de violência contra a mulher, né? Além da violência física, da violência patrimonial, moral e sexual. Porém, ela não estava tipificada. E nós tivemos, então, no ano de 2021, o advento do artigo 147B, que, enfim, tipificou a violência psicológica. Então, nós temos alguns casos já aqui em Londrina, não obstante seja recente a modificação legislativa.
Magistrada, para que o nosso ouvinte entenda um pouco melhor, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que é violência quando tem alguma marca no corpo, né? Agressão física. O que é essa violência psicológica, né, a qual a senhora se refere?
Pois a violência psicológica, ela é definida como qualquer ação que cause um dano emocional à mulher. Essa ação, ela pode advir através de comportamentos de ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação da mulher. Então, muitas vezes, é o que eu já falei no início, a mulher não se dá conta de que ela está inserida num relacionamento abusivo e de que ela é vítima, sim, de uma espécie de violência. Por essa violência, ela não deixa marcas no corpo, né? E daí as dúvidas dessas mulheres nesse sentido. Já presidi uma audiência em que a vítima dizia a mim: mas doutora, eu demorei para perceber que eu estava sendo vítima de uma situação. Eu criticava as minhas colegas que não iam procurar ajuda, não iam procurar a polícia, estavam num relacionamento abusivo, porque às vezes levavam um tapa, então a gente via, tinha marcas no corpo, mas eu não tinha marcas no corpo, eu tinha marcas na alma, e eu não sabia se isso seria o suficiente. Então, qualquer comportamento que vise a humilhar, manipular, isolar, ridicularizar essa mulher, minar a sua resistência psíquica, a sua autoestima, pode ser enquadrado como violência psicológica e essa mulher precisa de ajuda.
Então, a senhora acha que a falta de informação ou o medo de estar sozinha estão entre as principais barreiras para que essa mulher, né, procure ajuda, desperte para esse relacionamento abusivo, né, tóxico, magistrada?
Sim, a dependência afetiva muitas vezes também, né? As dependências, vamos assim colocar, dependência afetiva, dependência econômica é um entrave para que essa mulher consiga se libertar de um ciclo de violência. Então, essa dependência que a mulher cria é algo que é prejudicial para que ela rompa esse ciclo de violência no qual ela está inserida. Então, nós temos essa dependência afetiva, muito embora esse homem a maltrate, a humilhe, ele às vezes também ele é um bom marido, ele é um bom pai. Então, isso coloca a mulher em dúvida, né, sobre o que ela sente, sobre o que ela vive e se realmente aquela situação de violência existe ou não. Então, além dessa questão da dependência afetiva, nós temos também a dependência econômica.
Sim.
Né? Então, a mulher, ela depende desse homem, que é o provedor ali da casa, para sustentar as despesas, né? E ela não vê saída, ela não vê como se libertar desse ciclo de violência, porque ela depende economicamente desse homem, porque os filhos dependem, né, desse homem economicamente. Então, é uma situação difícil para as mulheres que são vítimas, porém, para isso, para que a mulher se liberte disso, além de termos que ter um trabalho de conscientização, um apoio psicológico, social, voltado a essa mulher, nós temos que ter também um trabalho conjunto de toda a rede de enfrentamento à violência doméstica, e aí eu digo a rede municipal, né, de cada município, com o Poder Judiciário e as equipes técnicas, né? Então, aqui em Londrina, nós temos um trabalho bem atuante da Secretaria de Políticas para Mulheres, né? Nós temos o Centro de Atendimento à Mulher no município, que encaminha a mulher para cursos técnicos e profissionalizantes para que ela possa se libertar dessa dependência econômica e romper esse ciclo de violência. Encaminha a mulher também para outras formas de outras espécies de atendimento, como atendimento hospitalar, atendimento psicossocial e também o abrigamento, se for o caso, né? Porque há muitos casos em que a mulher, ela corre risco, de morte, então ela não pode ficar no mesmo domicílio que o seu agressor. Então, ela é encaminhada também para o abrigamento aqui no nosso município. Então, eu vejo que é um trabalho conjunto, né? Somos como peças de um quebra-cabeças, né? Então, todos nós temos que atuar com acolhimento institucional, tendo essa sensibilidade para entender cada uma das situações, e também termos a delicadeza no trato, né, dessas mulheres, dessas vítimas que chegam muitas vezes dilaceradas, né, e isso às vezes não é fisicamente, é realmente emocionalmente, psicologicamente. Então, esse apoio, esse acolhimento institucional que vem desde o momento em que essa mulher procura a delegacia de polícia até o momento em que ela é ouvida no fórum, é fundamental.
Sim, sim. E, magistrada, a comunidade também pode e deve ajudar, não é mesmo?
Exatamente. É aquela frase, né, em briga de marido e mulher, não se mete a colher.
Sim.
Hoje em dia, a gente sabe que não é isso. né? Então, muitas vezes, as vítimas, o primeiro auxílio, né, que elas têm é, às vezes, ali da própria comunidade, da vizinhança, né? Às vezes, de um síndico num prédio, num edifício. Às vezes, a mulher... Isso é importante ressaltar também.
Sim.
Ela não tem como fazer uma denúncia verbal, porque muitas vezes ela não tem a capacidade, ela tem limitada a sua capacidade de ir e vir, o agressor está sempre ali com ela, e por isso a importância da campanha do sinal vermelho, em que a mulher, ela para denunciar que está sendo vítima de uma violência, ela pode fazer um X vermelho na palma da sua mão e apresentar esse X em uma farmácia, em cartórios extrajudiciais, estabelecimentos parceiros que já têm, agências do Banco do Brasil, que já têm o treinamento voltado para identificar que aquela mulher está sofrendo uma violência, mas ela não pode ou não consegue verbalizar, né? E dessa forma, os atendentes têm como acionar as autoridades para que aquela mulher seja, então, encaminhada a um atendimento. Então, esse trabalho social é muito importante também.
Muito bom. E quais são as suas expectativas com essa semana da Justiça pela Paz em Casa, magistrada?
Bom, são as melhores possíveis. Eu estou realmente muito, muito animada e empenhada para que a nossa semana seja um sucesso, que tenhamos êxito nas nossas audiências. E, afora isso, nós também estamos implementando na comarca o projeto Justiça para Elas, que é justamente voltado à conscientização, à divulgação de informações pertinentes à Lei Maria da Penha. Esse projeto, nós não vamos conseguir realizá-lo dentro da Semana pela Paz em Casa, mas ele é um desdobramento, digamos assim, da semana. Nós vamos realizá-lo no município de Tamarana, no dia 27 de agosto, é um município integrante da comarca de Londrina. Então, será um sábado, esse projeto voltado às mulheres e tem por objetivo proporcionar a elas um dia com as juízas dos Juizados de Violência Doméstica da comarca, uhum. Sim. Bem como com outros profissionais que atuam nas áreas. Então, nós teremos palestras nesse sábado, voltadas às informações sobre as formas de violência, sobre medidas protetivas de urgência, porque eu sinto que há muitas dúvidas ainda com relação às medidas protetivas e outros mecanismos de proteção legal. Né? Então, nós vamos realizar esse evento como um desdobramento da Semana pela Paz em Casa. E é algo que tanto eu quanto a juíza do segundo juizado queríamos implementar e vamos ter a oportunidade agora, né, de estarmos mais perto da comunidade, né, de sairmos do gabinete e fazermos esse trabalho junto às mulheres. Então, é algo que me deixa bem, bem satisfeita e esperançosa de que as coisas melhorem cada vez mais.
Que bom. Que bom, e eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade hoje aqui no programa Justiça para Todos.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade, Patrícia.
E até uma próxima. Muito obrigada, magistrada. Até uma próxima.
Até.
E eu quero agradecer também a sua sintonia aqui na Rádio Educativa. Conversei hoje aqui com a magistrada Cláudia Andréia Bertola Alves. Ela é juíza titular do primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos do Fórum Central da Comarca, da região metropolitana de Londrina. E nós falamos sobre o enfrentamento à violência doméstica contra a mulher e também sobre a programação da 21ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.